O plenário do Senado aprovou na quarta-feira o projeto da Lei Geral da Copa, que a redação é praticamente a mesma que havia sido aprovada em março pela Câmara dos Deputados. Um dos pontos mais polêmicos do texto é a permissão para a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Nós vamos conversar agora com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que foi relatora da proposta. Bom dia, senadora.
Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. É uma alegria conversar com vocês.
Senadora, o que acabou dominando parte do debate da votação da Lei Geral da Copa, ou pelo menos do noticiário, foi a questão da venda de bebidas alcoólicas, não é?
É natural que tenha essa repercussão. Eu, pessoalmente, tenho a convicção, inclusive reforçada pelos argumentos do Ministério Público, aliás, através do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados, que desde 2005 vem trabalhando junto com a CBF, a pedido da Confederação Brasileira de Futebol, para encontrar um meio termo de reduzir o índice elevado de violência nos estádios. E aí se convencionou, veio a lei do Estatuto do Torcedor, que proibiu a bebida alcoólica. A queda dos índices de violência, a partir dessa proibição, foi substantiva, 75% no geral, considerando os principais estádios brasileiros. Então, isso nos deu a convicção reforçada de que, de fato, o governo brasileiro deveria proibir também na Copa do Mundo e na Copa das Confederações o uso de bebidas alcoólicas como forma de você proibir ou impedir a violência nos estádios, que é um lugar que devia ser de entretenimento, de torcida sadia e saudável, e as famílias voltassem aos estádios. Porém, nesse contrato assinado pelo governo brasileiro em 2007, foi firmado lá, dando poderes à FIFA de liberdade e competência exclusiva para comercialização de alimentos e bebidas. Mesmo que esteja apenas bebidas, não especifique bebida alcoólica, é claro que está subentendido. Os procuradores do Ministério Público, numa audiência pública que eu havia requerido na Comissão de Educação, Esporte e Cultura, mostraram que a UEFA, inclusive, proíbe bebida alcoólica no campeonato europeu. E a FIFA tinha até 2009 também a mesma proibição, que é a exceção que foi aberta em seguida e agora nessa Copa no Brasil. Agora, como eu fiquei diante de um dilema, ou preservar um contrato internacional com repercussões muito grandes, não só sobre o esporte, mas também sobre a economia e a área jurídica, ou proibir a bebida como era o meu desejo, o desejo da maioria da população brasileira, inclusive o Data Senado fez uma pesquisa e constatou que 81% dos entrevistados eram contrários à venda de bebida alcoólica durante a Copa do Mundo. Chama atenção para o fato de que, nesse aspecto, essa liberalização ou essa liberdade, ela está restrita aos 29 dias dos jogos da Copa do Mundo. Depois ela cai. Isso tem que ficar muito claro para evitar que, depois da Copa do Mundo, haja um libero geral e continue os estádios vendendo bebida alcoólica. Então, nesse aspecto, os procuradores chamaram a atenção para a transitoriedade dessa medida. O artigo 68, ele eliminou o disposto no artigo 13A do Estatuto do Torcedor, que vedava a comercialização de bebida alcoólica. E ali está escrito, apenas essa excepcionalidade é para os 29 dias dos Jogos da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações no ano que vem. Agora, de qualquer modo, vale lembrar também, você está me ouvindo?
Sim, claro.
Que eu estou em Porto Alegre e fiquei em dúvida se está. De qualquer modo, o ministro Aldo Rebelo já anunciou que vai fazer, eu diria, um pente fino necessário, aliás, a esse texto, porque existem algumas dúvidas que ficaram, sobre redação, mas clarear bem, porque agora a competência sobre essa matéria, que continua polêmica, compete aos estados, porque pelo menos 4 estados têm legislações proibindo a bebida alcoólica nos estádios. E aí cabe a pergunta, o governador vai tomar iniciativa dessa providência? É uma iniciativa do legislativo? Como é que isso vai ser processado nos estados? E aí eu lhe pergunto, veja só que insegurança jurídica. E se algum estado eventualmente mantiver a proibição, como é que vai ficar do ponto de vista jurídico novamente? Então isso tudo vai suscitar ainda, no meu entendimento, algum debate no campo jurídico e não me surpreenderá se o Poder Judiciário for digamos, instado a se pronunciar sobre essas dúvidas existentes em relação à Copa de 2014.
Mas no caso, a lei federal não teria, de certa forma, uma prevalência sobre a restrição estadual?
Na verdade, é uma lei específica e os estados são autônomos. Como os estados têm uma lei própria, então não tem que haver uma compatibilização e tem que haver até discussão sobre isso, porque o sistema é federativo. Também sobre isso, quer dizer, o princípio que você levanta está correto. A lei maior supera a menor, no caso a União ou uma lei federal sobre os estados, mas há o entendimento de que os estados têm autonomia federativa e, portanto, caberá aos estados essa definição. Pelo menos foi o que a Câmara decidiu e nós apenas homologamos, porque essa agora tem sido a prática, né, normal. Nós temos pouco tempo de mudar, de aperfeiçoar, de discutir, porque o governo entra com o seu trator passando por cima de todos.
No caso, a Lei Geral da Copa, ela vale, além de valer para a Copa do Mundo 2014, vale também para a Copa das Confederações de 2013.
Exato,
assim
exato.
Será também para essa questão da bebida alcoólica?
Sim, para as duas Copas. Por isso que a gente precisava ter votado com urgência, porque essa lei precisa estar pronta um ano antes da primeira Copa, que é de 2013, que é a Copa das Confederações. Os 12 meses antecedentes dessa Copa das Confederações seria junho, tá? Nós estamos em maio, já no meados de maio. E veja só, você está acompanhando aí, a Rádio Senado, aliás, com muita competência, acompanhando aí a CPI do Cachoeira. Nós temos o Conselho de Ética também trabalhando intensamente no caso Demóstenes Torres, tem a Corregedoria, nós temos as comissões técnicas, matérias muito importantes, o comércio eletrônico também está sendo examinado, e outras matérias, a questão do pré-sal, a questão do Pacto Federativo, então tudo isso, e as medidas provisórias, agora tem um rito novo de tramitação, tudo isso, digamos, impõe um ritmo de trabalho muito grande, e se não tiver um cuidado disso, essa matéria podia não ser aprovada. E aí seria, digamos, muito ruim para a imagem do Brasil lá fora não estar cumprindo dispositivos que foram acordados internacionalmente.
Senador, uma outra questão que ficou por conta dessa lei é que os preços dos ingressos vão ser determinados pela FIFA, não é?
Agora o ministro Aldo Rebelo, que esteve recentemente em Zurique conversando com a direção da FIFA, pegar um grupo de especialistas para fazer passar um pente fino no que nós aprovamos na Câmara e no Senado. Junto com isso, o governo agora terá missão, e agora a bola está, para usar o jargão correto, né? A bola está com o governo federal e os estados vão ter que fazer essa questão da bebida. E definir também claramente essas questões, sobre a questão dos ingressos, sobre todas as outras matérias que ainda suscitam dúvidas pela pouca clareza do texto que foi aprovado pela Câmara. E que nós não tivemos outro caminho a não ser confirmar aquilo que a Câmara havia votado.
O projeto trata também de um prêmio para os jogadores que foram campeões em Copas passadas?
Isso. Ele entrou, na verdade, você lembra, esse projeto de 2010 do ex-presidente Lula, que decidiu fazer essa, digamos, um benefício, né, para jogadores, alguns passando dificuldades, mas assim, em homenagem, eu acho que ao papel que eles tiveram nessas Copas de 58, 62 e 70, mas era uma lei já existente, tramitação na Câmara, então apenas foi incorporado no projeto de lei geral da Copa por ser tema pertinente, por ter, digamos, vínculo afetivo com o que nós vamos acontecer, porque a última Copa que o Brasil viu foi há 60 anos atrás.
No caso, como é um projeto de grande interesse do Executivo, não existe expectativa de que haja algum veto?
Eu não diria com tanta segurança que não haverá veto. Eu penso que a presidente poderá ter algum veto em algum dispositivo que, na visão da FIFA, não esteja assegurando os seus direitos. Então, são apenas suspeitas que eu tenho que pode acontecer, mas sabe, a política é muito dinâmica, né? Então pode ter essa mudança aí, tá?
Provavelmente será um veto no sentido de deixar a lei mais próxima do acordo original, não é?
Exatamente, sua conclusão é correta. Eu queria agradecer muito a vocês que eu estou aqui num compromisso importante aqui em Porto Alegre com os dirigentes da Record, que me recebem com muita atenção, e estou embarcando também em seguida para Uruguaiana, lá na fronteira com a Argentina, que é longe para o Uruguai. Até tem uma música que diz, mas como é longe o uruguaiano, você tem uma ideia de carro, são 8 horas de viagem, então é longe muito o lugar. Então eu queria agradecer muito a oportunidade, lamentar não ficar conversando mais tempo contigo e com os ouvintes, e para dizer que eu estou muito feliz de poder estar sempre colaborando e dar transparência ao mandato, tá bom?
Nós que agradecemos pela participação, senadora. Um bom dia, boa viagem.
Muito obrigado, um abraço.
Esta foi a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, falou conosco sobre a votação da Lei Geral da Copa, que regulamenta os direitos comerciais da FIFA na Copa do Mundo de 2014 e na Copa das Confederações de 2013.